nosso assunto agora é educação infantil. Nessa quarta-feira, trouxemos uma reportagem sobre vagas em centros de educação infantil de Maringá, o trabalho da Defensoria Pública para garantir vagas nas creches aqui da cidade, né? 220 ações só este ano, ajuizadas pela Defensoria Pública. E muitos ouvintes participaram aqui, comentaram esta reportagem e algumas dúvidas surgiram aí. Então, convidamos o defensor público Bruno Miller para estar aqui com a gente hoje à tarde. Ele está aqui com a gente no estúdio. Olá, boa tarde. Muito obrigada pela presença.
Boa tarde, Luciana. Eu que agradeço. Boa tarde, ouvintes.
Então, nesta reportagem o senhor explicou, né, como funciona o trabalho da defensoria, quais são as ações, né, quantas ações, os pedidos que surgem na defensoria pública, e muitos ouvintes participaram, comentaram esta reportagem, né. Alguns ouvintes, eles disseram assim, porque não se tem mais fiscalização, né? Porque pessoas que podem pagar pelo ensino privado estão ocupando vagas em creches municipais, né? E aí eu pergunto então, né? Esse raciocínio está certo?
Essa é uma primeira das questões que envolve a questão da vaga em creche, é o primeiro problema interessante de se enfrentar, né? Educação pública no Brasil, ela não é um serviço exclusivo da administração do Estado, mas é um serviço oferecido com caráter de universalidade para a população. A UEM aqui em Maringá, ela não é acessada só por quem é pobre, às vezes muito pelo contrário, dependendo do curso, por gente que tem poder aquisitivo e poderia pagar para uma faculdade. A mesma coisa no ensino médio, a mesma coisa no ensino fundamental, e também acontece nos centros municipais de educação infantil. Assim, o critério econômico não é um critério a priori de acesso ou não à educação pública, seja no CMEI, seja no ensino fundamental, seja nas universidades públicas.
Então isso significa que qualquer família pode requisitar uma vaga num centro municipal de educação.
Sim, a criança tem o direito, seja ela rica ou pobre. Lógico que a população que tem mais poder aquisitivo, por questões infinitas, de localização, qualidade, etc., vai buscar um CMEI, uma creche, um centro de educação infantil particular, perto da casa, às vezes em outra cidade, em outro regime, etc. Como é muito, muito parecido, por exemplo, com o exemplo da saúde. A gente podia ir num hospital que tem acesso também universal, um hospital público, um hospital municipal, um hospital estadual, mas algumas pessoas optam por pagar planos de saúde e ir nos hospitais particulares, né? O Estado oferece o direito à educação e o direito à saúde em caráter universal. Então não tem esse, a priori, o caráter, o corte econômico, né? Entendi. Ainda que eu entenda que, às vezes, pessoas que poderiam pagar por creches particulares, né, os centros de educação infantil particulares, estejam na rede pública.
Uhum. Mas então é direito de todo mundo.
É direito de todo mundo, é.
É direito de todo mundo. Educação infantil é educação, não é? Porque a gente tem a noção de que creche é um local onde a gente vai deixar o filho enquanto os pais estão trabalhando, e há essa necessidade, mas na creche está se tendo uma educação, é isso?
Esse é o segundo ponto, né? Se o primeiro ponto é o acesso sobre o ponto de vista econômico ou não, o segundo ponto é essa questão da terminologia. A creche, ela é pensada antigamente, um pensamento, enfim, a gente vai chamar de antigo e, enfim, ultrapassado, como essa ideia de depósito da criança. Eu não tenho com quem deixar, o outro genitor trabalha, a avó trabalha, está ocupada, então eu vou deixar ela num determinado local e vou, enfim, para as minhas atividades, principalmente o trabalho. É interessante porque a creche era até muito mais uma política de assistência social. Eu preciso assistir aquelas pessoas, ajudar aquelas pessoas para que elas possam trabalhar. A Constituição, principalmente a Lei de Diretrizes Básicas de Educação, traz uma mudança grande de paradigma em relação à educação direcionada para essa população. Então, hoje não se chama mais creche, são CMEIs, né? CMEIs é a abreviatura para Centros Municipais de Educação Infantil. A preocupação do CMEI é educar. Lógico que do zero a um ano, principalmente, o principal dever do Estado é cuidar da criança. Enfim, banho, trocas, alimentação, etc. A partir daí, ou já um pouco antes, um pouco depois, o aspecto cognitivo daquela criança que está se desenvolvendo, as janelas de aprendizagem, as habilidades psicossociais, psicomotoras, etc., são exercidas e estimuladas nos centros municipais de educação infantil. Então eu passo a encarar essa fase da vida não mais como uma fase que eu deposito a criança enquanto eu vou fazer a minha atividade, mas uma fase quando eu também vou estimular a criança por psicopedagogos, enfim. para ela ter todas as oportunidades de janelas de aprendizagem abertas e estimuladas na época certa. Tem crianças que são mais sociáveis, por exemplo, porque estão em creche. Tem crianças que têm habilidades que não conseguem ou não conseguiriam se desenvolver em casa, enfim. Etc. A questão de fala até é muito mais estimulado quando você está em ambientes com outras crianças, e, enfim. Uhum. O paradigma mudou. Respondendo brevemente a segunda pergunta, não é mais creche, sob o ponto de vista de depósito, são centros municipais de educação infantil, sob o ponto de vista pedagógico mesmo, de educação para essas crianças de 0 a 5 anos.
Então, toda criança tem direito à educação infantil, tem direito à vaga em centros de educação infantil. Aí, o Fábio, nosso ouvinte, ele pergunta, mas a criança, para ter esse direito no CMEI, os pais têm que estar trabalhando?
Interessante pergunta, né? A questão da creche é dividida, são dois direitos que são conferidos, né? Um direito para o pai e mãe trabalhadora, Constituição Federal, é direito do trabalhador, né? Ter essas políticas todas de assistência social para aqueles que têm filho, como tem direito a férias, como tem direito a 13º, etc. E é direito da criança também. Sob uma perspectiva única do trabalhador, é correto falar que o pai trabalhador, principalmente a mãe trabalhadora, tem direito com que o filho dela tenha vaga em creche. Mas, ao mesmo tempo que é correto, é parcial essa resposta, porque esquece que a criança também tem direito à educação infantil. É interessante e simbólico até, porque quando eu judicialmente vou pedir a vaga em creche, eu não peço em nome da mãe, eu peço em nome da criança. A criança com 0 anos está entrando na justiça para demandar a vaga em creche para ela, ainda que esteja representada pelo genitor, ou o pai ou a mãe. Mas é quem tem o direito, na minha petição e nas decisões judiciais, é a criança. A criança que precisa ser estimulada, precisa ser cuidada. E muitas vezes precisa ser alimentada também. Eu sei que pode ser que exista, sim, gente que tem dinheiro e que está nas creches e nos CMEIs, né? Públicos, mas tem gente, a maioria absoluta, que não tem dinheiro, que realmente precisa daquilo, seja para trabalhar, seja até para dar os cuidados mais básicos para aquelas crianças.
Uhum. E como é que a gente resolve esse conflito? Porque imaginemos então que um centro de educação infantil tem ali 20 crianças. Dessas 20 crianças, 15 realmente necessitam daquela vaga, porque ou às vezes não tem nem o que comer em casa, né? Mas 5 tem condições até de estudar numa escola particular. Uhum. Né? Está se fazendo justiça assim mesmo?
Essa é outra pergunta interessante, né? O dilema da creche hoje, no Brasil, de modo geral, não só em Maringá, é como lidar com... ao mesmo tempo que eu tenho uma oferta de vagas, eu tenho uma omissão do Estado porque não tenho uma oferta, enfim, adequada, como deveria, né, em número. Imagina que se esse problema acontecesse da faixa da sexta ao nono ano hoje. Uhum. Eu vou deixar metade da população sem estudar e metade da população estudando. Esse é o dilema, só que no ensino infantil. Quem que eu deixo estudando? Quem não tem dinheiro, quem tem dinheiro. Enfim, a gente tem que começar a encarar o problema do CMEI assim. Quem que eu vou deixar na creche ou não? Qual é o critério justo? Eu não sei. O fato da criança ter possivelmente dinheiro, que é uma coisa que teria que ser investigada, fiscalizada, teria que dar a oportunidade até de se defender, porque às vezes aquela família tem dinheiro, mas está gastando com remédio, com medicamento, com alimentação especial, alergias, enfim. Porque tem dinheiro, tem que ficar fora? Ou porque mora longe, tem que ficar fora? Qual o critério? Eu não sei. Melhor do que responder essa pergunta, como lidar com essa situação atual e esse cenário atual de negação de direitos que a gente vive, é como resolver e para todo mundo ter direito. Se vai conveniar com creches particulares, se vai construir creches novas públicas, enfim, qual que é a solução para que todo mundo tenha acesso à vaga em creche, não... arrumar e continuar arrumando soluções paliativas para lidar com essa omissão, né? Vou fazer uma fila, não vou fazer, vou estabelecer
porque
critérios.
Alguns ouvintes até falaram, mas o poder público tem que fiscalizar. Mas e daí, se um pai que tem recursos para colocar o filho numa escola privada, e mesmo assim quiser colocar o filho numa escola pública, ele pode procurar a justiça, buscar a justiça para garantir esse direito dele?
Pode. O acesso não vai ser pela defensoria, porque a gente acaba atendendo a população hipossuficiente econômica, né? Mas poderia entrar com uma ação por um advogado, por meio de um advogado. Agora, por exemplo, esse pai, ele paga um plano de saúde, e se ele pagar um plano de saúde, ele pode ter o acesso negado num hospital do SUS?
Não pode,
num hospital,
né,
municipal? Por que a criança dele, apesar de ele ter dinheiro, vai ter o direito negado? Né? Não, não foi o modelo que a legislação no Brasil hoje, a Constituição, adotou essa questão do critério econômico. Poderia ter sido, não é. Então, o acesso hoje, e como eu falei, né, e isso não é só na educação infantil. Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e ensino superior não é pelo critério econômico, né? O público. O público é acessado universal, universalmente.
A Defensoria Pública entrou, né, ajuizou esse ano 220 ações, né?
É, isso, a gente teve 220 atendimentos, né? Que eles ainda não necessariamente viraram ações, mas inevitavelmente acabam virando uma hora ou outra. Quando o município não atende, seja pela fila, né? Com o chamamento da pessoa que está na ordem para ser chamada, seja administrativamente quando a gente pede por meio da Defensoria.
Quando a Defensoria faz isso, ela está furando fila?
É, esse talvez seja mais um ponto interessante, né? Quando a criança não tem a creche, ela está sendo violada em termos de direitos, né? Está tendo um direito dela negado. Poderia ser um direito à saúde, enfim, está sendo um direito a educação está sendo negada daquela criança. Ou até outras situações que ela está sendo colocada em risco, sozinha em casa, enfim, não tem o que comer, etc. Ela já tem, ela vem para a defensoria com uma situação de violação de direitos. Ela está com, o diagnóstico jurídico é de uma violação de direitos. Se eu deixar de entrar na justiça com essa ação, porque na prática a criança que era número 30 na fila vai passar na frente daquela que seria a próxima, eu vou estar de novo violando o direito daquela criança de acesso à justiça. Seria mais uma segunda violação de direitos. Aquela criança que já não tinha o direito à educação vai não ter o direito de acesso à justiça. É um dilema difícil para lidar como defensor, como promotor, como advogado, como juiz, mas é um dilema que, na minha opinião, não cabe outra resposta que não seja garantir o direito. O problema hoje é muito mais de acesso à justiça. Quem tem acesso à justiça acaba tendo a vaga, ou acaba, enfim, corrigindo um problema de violação que existia antes. Eu acho que você não pode combater o problema da violação de direitos à educação com mais uma violação. Essa é uma resposta com a qual eu não fico confortável e com a qual o sistema não fica confortável.
E é para isso que existe a Defensoria Pública, então?
Sim, para isso que existe a Defensoria Pública, para promover o acesso à justiça dessas pessoas que têm o direito violado. E para isso que está o Judiciário também, para garantir também que essas ações sejam julgadas, enfim, procedentes, etc. Que também tem julgado pelo Brasil inteiro, tribunais superiores, tribunais locais, juízes daqui, enfim.
Outro ouvinte comentando a reportagem da CBN Maringá, ele disse o seguinte: e pais que moram em Sarandi, mas têm filhos em creches, em CMEs aqui em Maringá, talvez porque trabalhem aqui em Maringá, como é que fica essa questão?
Essa é uma outra questão complicada que pode partir de algumas diferentes premissas, né? Às vezes pode ser que na hora de fazer o cadastro, a pessoa informou que morasse em Maringá, ou que tinha alugado uma casa em Maringá, ou que morava mesmo realmente em Maringá e mudou para Sarandi depois. O problema, imagina, é daquele pai que realmente não mora em Maringá, nunca morou, enfim, e tem a criança matriculada aqui, né? A legislação hoje, de um modo geral, garante direito à vaga em creche, né? Vaga em Centro Municipal de Educação Infantil, em um local próximo à residência, que é o que, pela lei, genericamente atende e atende melhor tanto a criança como a mãe, por essa questão de acesso à educação. Mas existe também na Lei Nacional de Diretrizes Básicas de Educação um princípio genérico de acesso igualitário. Às vezes essa vaga perto da residência, próxima à residência, num raio, enfim, maior ou menor, de 1 quilômetro, 2 quilômetros, seja lá qual for o critério, não atende tão bem a essa família e a essa criança como uma vaga próxima ao trabalho. Suponha que essa pessoa que mora em Sarandi trabalha em Maringá. O que é comum hoje. Me parece que Sarandi é uma cidade que fornece bastante mão de obra para Maringá. Às vezes a pessoa sai de Sarandi 5, 6 horas da manhã e a creche não abriu ainda. E ela não tem condições, nem se quisesse, de deixar a criança dela numa vaga próxima à residência dela. Olha, então ela precisa da vaga em Maringá, enfim, próxima da residência dela. É para próxima do trabalho dela, que seria aqui em Maringá. Mas como eu falei no começo, essa não é uma questão tão pacífica quanto a questão da vaga próxima à residência. Mas tem fundamento também, que é uma criança que vai ter acesso igualitário, ou equânime, né? Não é um acesso isonômico, não é um acesso igual. Essa questão da vaga próxima à residência responde bem a 90% do problema da população. Mas aqueles 10%, às vezes, que não adianta ter uma vaga próxima da residência. Ela saiu de próximo da residência dela às 5 horas da manhã, vai chegar próximo ao trabalho num horário razoável que pode encaminhar a criança para o Centro Municipal de Educação.
Então é preciso avaliar caso a caso.
É, principalmente nessas questões de municípios diferentes e questões que envolvam essas mães e pais que realmente precisam de vaga próximo à residência.
Doutor Bruno, só para encerrar, qual a opinião do senhor sobre essa proposta da prefeitura de se contratar vagas em escolas particulares?
É, pessoalmente, como eu, o Bruno, né? Eu acho interessantíssimo, assim. Acho interessantíssimo que se resolva o problema. É, seja contratando vaga na rede particular, seja construindo novas creches. Tem creches que estão projetadas, que precisam ser licitadas e executadas. Isso existe no município de Maringá. É, seja conveniando, seja, enfim, arrumando solução para o problema. Não sei como virar a solução desde que ela venha. Lógico que tanto se a solução for pública, por exemplo, construindo novas creches, não pode diminuir a qualidade para, enfim, acabar querendo resolver um problema quantitativo. Se a solução for particular, fazer conveniamentos, terceirizar vagas, comprar vagas, também não pode diminuir a qualidade. Cabe à Prefeitura, à Secretaria de Educação, fiscalizar para que todas as crianças tenham um acesso e a qualidade também igual para todo mundo, seja na rede particular conveniada, né, com essas vagas compradas, que ainda não sei como vai ser feito, seja na rede pública, né, que sejam atendidas por psicopedagogas, que tenham as refeições que precisam ter, com a qualidade que precisa ter, etc. Se o problema for solucionado por uma via ou por outra, ótimo, quem ganha são as crianças, que hoje não têm esse direito efetivado, né?
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Boa tarde.
Obrigado, eu que agradeço.
Conversamos com o Bruno Miller, ele é defensor público na área da infância. Falamos sobre esta questão polêmica e que está sempre de volta aqui ao noticiário, né? Que é a questão das vagas em centros de educação infantil em Maringá.